As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Independente. E a partir de agora, vamos atualizar você sobre as informações mais importantes das últimas 24 horas para o Agreste de Pernambuco, né, com foco aqui na nossa região. Você pode nos acompanhar através das páginas do Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pela fanpage do blog do Ney Lima, pela página Jardins do Agreste para Belo Jardim, Nova FM em Fazenda Nova, Evandro Lins, blog do Evandro Lins em Toritama, Estação Notícias em Brejo da Madre de Deus, pela Vale FM nas redes sociais e também pela emissora. Estamos ao vivo na página Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste em Taquaritinga, TV Cambucá, SB Una em São Bento do Una e pela Rede Nordeste. Pelas ondas do rádio, você nos acompanha a partir de agora pelas rádios Toritama FM, Farol FM e Vale FM. A gente inicia então mais um programa e no programa de hoje com a participação aqui nos estúdios, a presença de César Melo. Boa noite, César.
Boa noite, Ney. Boa noite, Elivaldo. Né? Boa noite, meu amigo Júnior da Rocan, que está aqui com a gente na noite de hoje. Boa noite a todos os ouvintes das emissoras de rádio e a todos os internautas desse conglomerado de portais, sites, fanpages que Ney Lima acabou de escalar aí.
Ouvi hoje, viu?
Ouviu?
Estava lhe ouvindo hoje lá no Espaço Aberto.
Gostou?
Na Rádio Comunidade. Gostei, porque não é só você, é muita gente.
Eu, né, sei que o senhor é crítico, por isso que eu dou atenção à sua crítica, à sua análise.
Ouvi lá a participação da Suiane, entendeu? Um monte de gente. Beto Melo.
Erivaldo Silva, Suiane Souza, Paula Soares, J. Oliveira e eu.
Um abraço então a toda a equipe lá da rádio Comunidade. E hoje eu estava ouvindo. Tive tempo os outros dias não, mas hoje eu estava ouvindo.
Que coisa boa. Obrigado pela audiência.
Manda um abraço para mim.
Ralf sempre acompanha, sempre ouve.
Ralf tem tempo, rapaz. Ralf tem tempo.
Ralf é que dedica um pouquinho do seu dia para ouvir o amigo César Melo.
Júnior da Rocan aqui conosco hoje. Boa noite, para falar sobre segurança pública daqui a pouco. Boa noite, Júnior.
Boa noite, Ney. Boa noite, meu amigo César Melo. Boa noite aos rapazes ali da produção. Boa noite a todos os internautas, né? Estamos aí, né, Ney, para falar mais uma vez aqui sobre segurança pública, né?
César, você sabia que se desse uma patente de coronel a Júnior, ele não gostaria de ser chamado de Coronel Júnior, ele preferia Júnior da Rocan.
A Rocan faz parte
do DNA.
Da nomenclatura do Júnior,
é verdade,
né?
É verdade.
Pois é, ele ia dar um jeito de ser Coronel Júnior da Rocan.
Tanto é que ele saiu da Rocan, ele transformou-se em secretário executivo de Defesa Social, mas era o Júnior da Rocan, né? Mesmo na Guarda Civil
Municipal.
Ok, conosco também Manassés Simões. Boa noite, Manassés.
A trairagem aqui é...
Boa noite, Ney. Boa noite. Ao César, boa noite. Tá ligado ou tá desligado? Tá desligado? Agora chegou. Então, boa noite, Ney. Boa noite ao César. Boa noite ao Júnior da Rocan. Aos nossos... Nada? Tá sem som? Tá normal? Vai chamar Ney?
É porque não tá pronto, não?
Acho que está desligado.
Vai ligar aqui o microfone dele, então. A gente chama o Manassés, então...
Certas coisas funcionam melhor ligados. Microfone, TV, microfone, rádio, celular.
Agora sim,
boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Júnior. Boa noite, César, aos nossos amigos aqui, o Elivaldo e outro assessor ali da parte de técnica de comunicação. É a assessoria de Ney Lima aqui, do Santa Cruz Online. E a você que também está aí do outro lado, uma boa noite a todos.
Deixa eu trazer aqui uma informação que começa a chegar aqui, certo? Mais de 3 mil mortos, né, no Brasil. Mais
3.149 é o primeiro número que vazou hoje.
Eu estou vendo aqui já no portal Terra, né, com dados.
Não, eu não tinha visto em portais, tinha visto em perfis pessoais.
Com dados represados, o Brasil tem mais de 3 mil mortes. Esses dados, segundo o portal Terra está divulgando, eles foram represados porque os números de mortes do Rio Grande do Sul não tinham sido repassados ontem. E aí eles somaram-se hoje, certo? E foi a 3.149 óbitos.
Onde eu ouvi também
Só um detalhe que eu não sei, César, se esses números são do consórcio dos veículos ou são os dados do Ministério da Saúde. Né?
Eu vi também ontem que teve problema com a divulgação dos números de Minas Gerais.
Ontem também,
Minas
no caso,
Gerais,
né? O portal cita o Rio Grande do Sul.
Eu acompanho o André Rizek, né, que é da Sport TV, casado com a analista política da Globo, que está sempre em Brasília, que é a nova queridinha. André Sadi. André Rizek é o esposo da André Sadi, ele sempre twitta muito. E ontem à tarde ele twittou que a informação que tinha chegado a ele é de que eram mais de 600 mortos em São Paulo ontem. Ele twittou isso à tarde, à noite realmente se confirmou, foi algo em torno de 630 mortos. E o que chama a atenção ainda mais nesse número, Manassés, que por si só já é um número absurdo, que 88 foram de pessoas que morreram em filas aguardando um leito de UTI. Ou seja, essas 88 nem sequer direito de ter uma esperança tiveram.
Hoje à tarde eu estava acompanhando uma reportagem numa rádio, se não me engano, aqui a CBN, Caruaru, e mostrando que a situação de Garanhuns é de colapso. Caruaru também, muito próximo disso, parece, eu não sei se eu peguei a reportagem toda, mas só o hospital Monte Sinai tem vagas ainda em particular.
Garanhuns é o da Moura, não é?
É uma situação realmente assim, porque não basta só ter dinheiro. É uma questão realmente de que o sistema de saúde está colapsando.
Mas para ser claro aqui,
o governador do Distrito Federal, ele disse que um sujeito, um empresário, Ney, confidenciou a ele e disse o seguinte: eu tenho dinheiro para comprar dois hospitais montados, mas não tenho hoje para onde mandar meu pai com Covid.
Pois é. A gente tem aqui um sistema, certo, que o governo de Pernambuco tem, onde se acompanha aqui os dados em tempo real das ocupações dos leitos. E eu estou monitorando isso aqui os três turnos, né? Estou sempre olhando aqui esse monitoramento. Nesse momento, são 43 UTIs livres e 129 solicitações. O que é que a gente está percebendo aqui? É que esse 43, ele travou em 43, ele não passa disso. Eu estou entendendo, não é uma informação, tá certo? É apenas uma leitura, que são UTIs liberadas para vários tipos de emergência, como neonatal, como parto, por exemplo, quando a mulher precisa ir depois para a UTI, como acidente, certo? Enfim. E essas 129 solicitações, a semana passada, até o final de semana, até na verdade a segunda-feira, eles estavam em 70 solicitações. Está em 129 agora. Se esse número das solicitações continua subindo, significa que já colapsou. Não há vagas nas UTIs de Pernambuco na prática, certo? Porque está crescente, certo? Era 40 e pouco, foi para 50, 60, 70, ficou ali na casa dos 80, o governo abrindo novos leitos. Agora, está se entendendo que o governo não está conseguindo acompanhar mais isso, e são 129, nesse momento, 129 solicitações de UTI na central de leitos que não tem vagas.
Inclusive, pessoas daqui de Santa Cruz de Capibaribe. Semana passada eram 5, viu? 5, inclusive o irmão de um amigo meu e seu, em comum, não sei se você soube da situação, vou preservar o nome dele aqui, já que ele não autorizou que eu divulgasse, mas conseguiu, Ney, da sexta-feira para o sábado, a transferência para o Mestre Vitalino em Caruaru. Mas passou 3-4 dias. Sabe, o pior é que no dia que ele conseguiu, Manassés, a transferência, logo pela manhã ele ficou muito abalado, porque o médico ele não deu esperanças de que conseguiria naquele dia a transferência, e essa doença miserável, né, ela tem uma influência, um peso no fator psicológico, não é? Ela joga
brutal,
você
para
baixo.
É brutal, porque
é brutal.
O isolamento.
Você está lá, Manassés, cansado.
Família não está
buscando
presente.
Fôlego o tempo todo, aquela coisa. E o médico diz, olha, infelizmente não posso te enganar, mas não sei se vai ser possível hoje. Ele ficou muito preocupado, muito aperreado nesse dia, mas graças a Deus conseguiu. Eu conversei com o irmão dele esses dias e ele me disse que já estava, graças a Deus, se recuperando. O pulmão ficou comprometido, percentual elevado, mas chegou a tempo, né, e ele está se recuperando já.
E você veja o seguinte,
quem está bem doente é o ator Paulo Gustavo, né? Paulo Gustavo do Multishow, da Rede Globo, o Careca. Ele está bem, está em recuperação em uma UTI no Rio de Janeiro. E a mãe dele e o esposo pediram orações hoje no Twitter, né? E quando essa turma vem se abrir desse jeito, vem se expor desse jeito, né, pedir orações em redes sociais, a gente sabe que é porque a situação não está muito boa, não.
E há duas situações aí que preocupam ainda mais o nosso estado de Pernambuco, né, com esse colapso nas UTIs, essa falta de leitos de UTI que se registra agora, né? É que o número de internações de pessoas de menos idade, certo? De 40, 50 anos, tem aumentado, de internações em UTI. Esses pacientes, nessas idades, eles resistem mais tempo no tratamento da UTI. Então, um ciclo que antes era de 20 dias, com um paciente de menos idade, pode ser 40 dias na UTI. Então, a ocupação do leito é mais extenso, o dobro, certo? A depender da idade. E outro fator é que, com a ausência dos leitos de UTI, as salas vermelhas e as amarelas dos hospitais também ficam congestionadas e começam a ter problema também de leitos, porque o paciente ele vai ficando ali na sala vermelha até aparecer a vaga na UTI. E essa espera também faz com que esses setores fiquem todos abarrotados. Infelizmente é muito triste a situação, a gente não queria estar falando agora em coronavírus toda noite, né, de novo, infelizmente, mas enfim, os efeitos estão aí para que todos sintam, né? Isso é o que está acontecendo.
E só, Ney, Manassés, Júnior, e pensar que em agosto para setembro, eu acho que foi esse o período, Alivaldo, se você puder me ajudar com essa informação, eu agradeço. Tivemos uma média diária de 340, 350 óbitos, não é? 340, 350, claro que é muita gente ainda, você imaginar que 300 pessoas morrem por dia de uma doença, mas aí quando você olha e vê que hoje está morrendo 10 vezes mais pessoas que isso, é de cortar o coração. E algumas cenas, algumas histórias dessa grande história que é essa pandemia, são de entristecer qualquer um aí. Muitos dramas.
Intervalo, só 30 segundos, e depois do intervalo a gente vai tratar aqui, intervalo rápido, né? Depois do intervalo a gente vai tratar aqui sobre a ação policial que aconteceu no final de semana. O Júnior, que é o nosso comentarista para a segurança pública, vai falar um pouco sobre a ação da polícia em casos como esse, né? Onde há armamento restrito, de uso restrito, bandidos fortemente armados, no alvo ali da polícia, a polícia sendo o alvo também, como é que se monta uma operação dessa, sabendo que essa é uma abordagem difícil, né, mais impactante. Então a gente traz um pouco dessas informações, né, do que aconteceu ali e também desses aspectos daqui a pouquinho, um minuto, né, um minuto só de intervalo, e a gente traz as informações aqui no estúdio.
Todo dia é dia de economizar no Mercadão. Ofertas para você encher o carrinho gastando pouco. Polpa de frutas sabores, caju, goiaba, tangerina e manga canaã, 1 quilo, R$4,99. Açúcar cristal, açucana, 1 quilo, R$2,59. Arroz parbolizado, 1 quilo, rampinelli, R$4,39. Creme de leite, 200 gramas, mococa, R$1,99. Leite em pó, 200 gramas, integral e instantâneo, camponesa, R$4,98. Lava-roupas clássico, 700 ml, refil Ariel, R$5,99. Mortadela Aves Grandes, 2,5 kg nato, R$15,99. Ofertas assim só no Mercadão, o supermercado da cidade. Lojas em Santa Cruz, na Praça da Bandeira e na Avenida Bela Vista.
Muito bem, voltamos então. Na última sexta-feira, dia 12, policiais realizaram uma operação no sítio Algodão, que é a zona rural de Taquaritinga do Norte, e resultou na captura de dois suspeitos de ter envolvimento em ataques a agências bancárias e correios em vários estados do Nordeste. Foram capturados José Ailton Nascimento Costa, conhecido como Matuto, de 36 anos, que é é um dos mais procurados nas regiões Norte e Nordeste. Ele estava foragido da justiça do presídio de Limoeiro. O outro preso na ação foi Luiz Carlos Ferreira de Carvalho, conhecido como Churrasco. Ele era proprietário, né, Lula, também conhecido por Lula, proprietário de uma churrascaria aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Foram apreendidos um fuzil modelo .50, você acompanha as imagens, você que acompanha na live, né, você acompanha as imagens agora, além de dois fuzis 5.56, munições de diversos calibres, grampos para estourar pneus e gasolina. É, vamos fazer o seguinte, para a gente entender um pouco o contexto da operação, nós vamos trazer uma reportagem do nosso parceiro, né, o Caruaru no Face, do repórter Adeildo Silva, que conversou com o delegado Paulo Henrique Lima, delegado da Polícia Federal em Caruaru, e na volta a gente traz um pouco da experiência policial diante de operações desse tipo, para a gente entender os detalhes aí. Eu fico inclusive curioso para saber o que é que a polícia faz antes, né, de ir para uma operação assim, e se os policiais têm as informações de que ali pode ter armamentos desse tipo, né, capaz de derrubar até uma aeronave. Então a gente traz detalhes como esse daqui a pouco, logo após a reportagem.
Queridos telespectadores, retornando aqui da sede da Polícia Federal, no bairro Maurício de Nassau, na cidade de Caruaru, estou aqui ao lado do delegado Dr. Paulo Henrique Ferraz Lima. Delegado, segundo informações desse trabalho que foi desenvolvido lá em Taquaritinga do Norte, onde esses elementos foram presos, realmente, delegado, são de alta periculosidade os dois, delegado?
Bom, com certeza eles são de altíssima periculosidade, eles têm passagens anteriores pela polícia. Um deles, inclusive, já foi preso em flagrante pela Polícia Federal de Campina. E o outro preso, ele já responde a mais de 3 processos por roubo também. Então, altíssima periculosidade, armamento de grosso calibre, armamento que consegue furar carro forte e derrubar aeronave. Então, realmente, eles têm uma altíssima periculosidade.
A ação policial, delegado, aconteceu na noite da última sexta-feira. E passando pela madrugada, já passamos das 3 horas da madrugada, o senhor com sua equipe realizando esse flagrante. Eles foram autuados em quais artigos?
É, na verdade, a ação exitosa da Polícia Militar aqui da cidade, da região aqui do Agreste, começou no meio da tarde, onde eles localizaram a residência onde estaria esse fugitivo do presídio de Limoeiro. E aí, durante o cumprimento da ação policial, eles identificaram, além da localização do foragido, eles localizaram esses armamentos, veículos possivelmente clonados, né, veículos roubados que foram clonados. E aí eles trouxeram aqui para a delegacia da Polícia Federal de Caruaru em razão da periculosidade deles, em razão do arsenal de guerra que eles tinham, para que fosse feita a lavratura do flagrante. E aí eles foram presos em flagrante por receptação, tendo em vista pelo menos um dos carros ter sido identificado como carro fruto de roubo, e também foram por posse ilegal de arma de uso de arma de calibre restrito, um deles, e de calibre de uso proibido, o outro.
O delegado, eles confessam, porque há informações de que eles têm envolvimento em uma facção aqui no Brasil. E é possível que eles estavam se preparando para arrombar ou assaltar bancos aqui na região, delegado?
Olha, eles não afirmaram categoricamente que fazem parte de alguma facção criminosa, né? Mas a gente sabe que as facções criminosas, elas já estão presentes no nosso país. E ela é amplamente encontrada em vários estados da federação. Então há a possibilidade, sim, deles fazerem parte. O armamento que foi encontrado com eles, juntamente com outros objetos, como galões de gasolina,
grampos, né?
Isso, grampos, balaclava, alicates, indicam que eles possivelmente iriam fazer alguma ação relacionada a crime patrimonial, seja um roubo a uma instituição financeira, algum roubo a uma empresa, algo nesse sentido. E aí a gente conseguiu, as forças policiais, né, conseguiram realizar uma excelente ação para desarticulação desse grupo criminoso aí, que com certeza iria realizar alguma ação complexa aqui na região do Agreste.
Em virtude da alta periculosidade desses dois indivíduos, esta autoridade policial, após o flagrante, eles serão encaminhados para que presídio, delegado? Já que eles são envolvidos em coisas de muito peso.
Um dos presos, ele já é foragido do presídio Limoeiro, como eu falei, e aí Possivelmente a gente vai fazer uma solicitação ao Poder Judiciário para a realização da transferência dele para o Presídio Federal. Logicamente que há uma necessidade de autorização judicial para isso e a recepção de um desses presos no Presídio Federal, exatamente em razão dessa alta periculosidade dele, de já ter fugido do sistema penitenciário pernambucano, e aí evitando que ele volte à circulação e possa praticar novos crimes.
Para concluir, a polícia apresentou apenas dois, mas é possível, né, que eles tenham outros comparsas e que a polícia, evidentemente, vai, através de um monitoramento, tentar localizar outros elementos. Porque, delegado, pelo que eu observo aqui na delegacia da Polícia Federal, um armamento pesado, muita munição, grampos, gasolina, quer dizer, uma prova em contexto de que existe a participação de outros elementos.
Bom, lá na localidade encontramos pelo menos três armamentos utilizados em situações de guerra, né? Então encontramos dois fuzis calibre 5.56 e esse fuzil .50, então a gente parte do pressuposto que pelo menos teríamos três responsáveis por manejar essas armas.
Munições também dessas armas?
Sim, farta munição, mais de 300, aproximadamente 300 munições aí relacionadas a esses calibres. Então, o que é que acontece? Há uma possibilidade, sim, de futuramente se averiguar a participação e envolvimento de outras pessoas na ação criminosa.
Queridos telespectadores, agradecer a atenção do delegado aqui da Polícia Federal. Concluímos essa reportagem nesta madrugada de sábado aqui na cidade de Caruaru. Inclusive, o delegado, um deles acabou se sentindo mal e aí o SAMU foi acionado.
Exatamente. A Polícia Federal prima muito pela saúde, não só dos seus servidores, como a saúde dos seus custodiados. Então, a partir do momento que ele indicou que não estava se sentindo bem, a gente prontamente acionou o SAMU. O SAMU esteve aqui e constatou a necessidade, via contato com o médico regulador do sistema, de remoção dele para o hospital. Então ele foi encaminhado juntamente com a equipe nossa para custódia no hospital, certamente será medicado e, estando em condições de retornar, deverá retornar e ficar aqui à disposição da Justiça Pernambucana.
Portanto, está aí as informações aqui na sede da Polícia Federal nesta madrugada de sábado aqui na cidade de Caruaru. Agradecer gentilmente a atenção do delegado. Ficamos aqui aguardando todo o desfecho da ação da Polícia Militar e a conclusão desta autoridade policial aqui na sede da Polícia Federal na cidade de Caruaru. As imagens de Paulo Moura, reportagem Adeildo Silva.
Muito bem, acompanhamos, né, a reportagem agora e vamos daqui a pouquinho trazer, né, depois do intervalo, trazer informações, né, bastidores, detalhes aqui no estúdio, conversando um pouco com o Júnior. Antes, né, só falar para você rapidinho que Santa Cruz já tem um dispositivo que faz o mesmo serviço do Uber, que o Uber faz em todo o Brasil, só que esse é focado em cidades do interior como a nossa. E vários carros já estão à disposição. Você já pode baixar o aplicativo aí no seu aparelho celular. A gente traz agora a informação com a Lena, que explica um pouquinho para a gente sobre isso.
Chegou a Santa Cruz do Capibaribe o Mob 66, o aplicativo de transporte que vai facilitar a sua vida. Motoristas capacitados, veículos novos, segurança, conforto e comodidade. Tudo isso pagando muito pouco. Para ter uma ideia, uma corrida do centro da cidade até o Moda Center ou da Coab até o bairro São Cristóvão pode sair em média por apenas R$ 7,00. É muito barato. É uma verdadeira revolução no transporte público. Mob 66, frota disponível em Santa Cruz do Capibaribe. Baixe o aplicativo e solicite.
De volta então, a gente conversa um pouquinho aqui com o Júnior, né, os nossos debatedores juntos também nessa conversa, mas bota a imagem aí novamente do armamento que estavam com esses elementos nessa ação da sexta-feira. E primeiro essa curiosidade que eu tenho, Júnior, polícia tem noção de que numa ação como essa, ela pode se deparar com bandidos com armamento como esse? Nesse caso não houve reação, mas poderia ter havido, né?
Sim, sim. Poderia ter havido uma reação, né, Ney? E toda a operação que a Polícia Militar ou a Polícia Civil, qualquer órgão de segurança pública vai realizar, antes nós temos uma preparação, né? A gente se reúne, né? Diz o que é que vai acontecer, né? Como vai acontecer, como é que vai fazer o cerco na residência. E se tratando da informação que tiveram, né? Você vê aí a casa, né? O muro bastante alto, né? Todo cercado de cerca elétrica, né? Dificulta também a ação nossa, numa ocasião dessa, né? Porque se a gente utilizar a escada para cortar a fiação, a cerca dispara, né? O alarme. Mas foi uma operação que teve bastante êxito, né? Você vê aí o interior da residência, né? É onde a polícia adentrou, né? Já tinha uma informação através do pessoal da inteligência sobre esse local, né? E se tratando, Ney, de a gente sabendo que são assaltantes a banco, a gente tem que ter uma grande cautela. A cautela nossa tem que triplicar, né? Porque, veja aí, o tipo de armamento que foi encontrado lá. Um fuzil desse 5.56, ele dispara em um minuto de 600 a 700 tiros por minuto. 5.56, né? Por minuto. 5.56. Ele tem um alcance de 600 metros, né? No mercado negro, esse fuzil 5.56...
Esse é aquele que está no tripé ali, aquele que a gente
não,
tá...
Não, aquele é o ponto, aquele ponto 50.
Ponto 50, tá.
Os dois fuzil, esses que estão deitados, é o 5.56.
O bege e o preto.
O caramelo e o outro. O preto, certo. Pronto. Esse aí é o 5.56, esses dois fuzil aí. 5.56, né? Ele tem o alcance de 600 metros, né? De precisão, né? Ele, colete, a prova de colete balístico é papel para ele, é papel. Entendeu? Nós não temos colete balístico que aguente um calibre desse, 5.56. Nem um 7.62, nem um 5.56. A ponto 50, ela é semiautomática, né? Ela dispara alternadamente os tiros, né? Ela é muito utilizada para aeronave, né? E ela custa no mercado negro, assim, em cerca de 50 mil, né?
Ela você fala de aeronave, é para derrubar a aeronave.
Para derrubar a aeronave.
E para abrir também carros fortes, como se fosse
ela
uma
lata de sardinha. Ela perfura totalmente, né, a blindagem de um carro forte.
Ô, Júnior, teve uma ação desses grupos de narcotráfico no sul do país, acho que há um ano e meio, que eles utilizaram uma dessa dentro de uma SW4 para matar um chefe lá.
Isso.
Lembra
isso,
disso? Lembro, que aconteceu? Foi, foi um estrago terrível que eles fizeram lá. O carro era blindado, inclusive, mas a blindagem foi como você disse, papel.
Não existe blindagem para a ponto 50. Não existe blindagem. Até hoje não fizeram blindagem nenhuma. Talvez nos Estados Unidos, que é o material bélico, é o país de em primeiro lugar em material bélico, talvez exista, mas não é do meu conhecimento que existe assim uma blindagem que resista a ponto 50.
Mas aí a polícia chega com um armamento maior do que esse para uma operação dessa?
Infelizmente não, Ney. Infelizmente não. A polícia, uma vez eu estava fazendo um curso da SWAT, né? E o meu instrutor, que era de Dallas, ele chegou a dizer que a polícia brasileira é a melhor polícia que ele tinha no mundo todo. Por quê? Aí a gente ficou bem curioso em saber porque ele citou isso aí. Ele disse porque a gente faz a ação policial sem ter as condições necessárias para agir.
Ou seja, bravura, né?
Bravura.
Ele falou de bravura.
Bravura. Bravura.
E aí
porque
você vê
um equipamento desse. Se a metralhadora já tivesse sido colocada em cima da Amarok, eles podiam totalmente reagir. E não tinha como a gente revidar. A gente tinha que recuar, porque é uma ponto 50.
Então vai ser um esquema tático ali que vai resolver a questão.
A ponto 50, se eles atirassem ali, ela perfurava totalmente aquele muro daquela casa.
É, muito.
Ele perfurava, porque ele perfura uma blindagem de um carro forte.
E você vê, esse, o Matuto, né? Um dos mais perigosos do Norte e Nordeste, convivendo conosco. A gente pode ter cruzado com ele no trânsito.
É verdade.
Pode ter cruzado com ele no centro da cidade. Porque, com certeza, ele não chegou aqui na véspera dessa ação da polícia. Ele já estava aqui na cidade. Ele já deveria estar estudando o alvo. Não sei se uma agência bancária, provavelmente um carro forte.
Provavelmente,
né?
Uma outra ação. César. Pelo tipo de equipamento, né, pela ponto 50, provavelmente seria um carro forte, né? Porque para bancos eles utilizam mais explosivo, não é isso? E os fuzis 7.62 ou 5.56 para dar o suporte ao redor
para que a polícia não se aproxime. Eu creio que aqueles grampos deveriam ser para o carro forte também, né, para furar os pneus do carro forte. Né? Eles também têm, eles utilizam aqueles galão de gasolina, eles utilizam às vezes para colocar um carro roubado, né, na frente do onde vai ser, onde vai passar o carro forte e tocar fogo.
Ô, Júnior, uma pergunta que eu faço do ponto de vista do conhecimento policial é, por exemplo, um dos últimos assaltos, infelizmente, que nossa cidade viveu a banco aqui, eles passaram cerca de uma hora, quase duas horas dentro do centro da cidade, dominando e fazendo terror. Em Recife nós temos, eu acho que, três grandes helicópteros da Polícia Militar.
Isso.
Eles não vêm numa operação, porque levaria o quê? Vamos dizer, 40 minutos, no máximo 50 para eles chegarem diretamente aqui. Não vem numa operação dessa, porque esse armamento que eles têm pode derrubar um helicóptero daquele também, mesmo a uma certa altura. Eu lembro que houve também um grande assalto numa transportadora de valores, lá, eu acho que na Imbiribeira, isso tem uns 3 a 4 anos, e também eles ficaram cerca de uma hora ali, mas a Polícia Militar não coloca os helicópteros. A gente já vê nos Estados Unidos que a polícia, em determinados momentos, atua muito com a força aérea, pra, no sentido dos helicópteros, para ajudar nisso.
Porque, veja só,
é uma precaução nesse sentido.
Você falou bem, né? Os helicópteros nossos, eles não voam à noite. Eles não têm permissão para voar à noite.
Quase todos, né, os helicópteros, na verdade, a maioria não voa à noite.
Os Estados Unidos, você sabe muito bem que não existe poste, né? Toda
é subterrânea,
isso,
lá,
né,
o Canadá.
Isso. Então, tem mais facilidade de a polícia utilizar o helicóptero. Nós não utilizamos o helicóptero. Olha, um helicóptero, ele vem aqui fazer uma ação, vem um efetivo do GTA, não é? Que é o Grupamento Tático Aéreo, vem um efetivo fiscalizar, ele vem fiscalizando de lá de Recife até aqui Santa Cruz, onde é que tem fio de alta tensão, onde é que ele pode pousar, entendeu?
Ou seja, é uma operação melindrosa e cara.
Isso.
Acaba tendo que ter uma espécie de plano de voo, né? Não pode ser assim tão...
Ele tem que ter autorização, né?
Júnior,
tem autorização.
Uma pergunta em relação a essa ação da sexta-feira para o sábado, já foi descoberto se existe uma quadrilha aqui na cidade, aqui na região, que daria suporte ao Matuto, ou em uma eventual ação do Matuto, essas pessoas viriam de fora também, assim como ele?
E essa pergunta de César, ela é importante, porque pelo armamento, pela quantidade de armas,
não seria,
não seria
somente
duas
ele
pessoas que iriam
e o
utilizar.
Outro que foi pego também com ele, né?
E assalto a banco nunca são só duas pessoas.
Você vê ali na reportagem do delegado que ele afirma, né? Ele disse que não, eles provavelmente façam parte de uma facção, né? Uma facção criminosa, mas que possivelmente podem estar aqui em Santa Cruz ou não, né? Ou eles iriam só dar o suporte, né? O pessoal vinha de fora, que ninguém sabe se realmente vinha de fora, né? E estariam ali já pronto, o equipamento todo, para eles dali saírem e fazerem a ação, né?
Pela tua experiência, Júnior, estava próximo dessa data, dessa ação?
Eu creio que sim, porque eles já estavam para colocar a ponto 50 em cima da Amarok, né?
Que tinha sido roubado em Campina Grande.
Isso, e estava clonada, né? Todos os dois veículos eram roubados e estavam clonados.
Eram,
né,
os carros que são utilizados normalmente nesse tipo de ação e já começava a haver tudo uma
Amarok,
E roubaram de acordo com o perfil ideal para a ação deles, né? A Amarok que serviria de base para colocar a ponto 50. E essa questão que você falou, Manassés, foi ali na fronteira com o Paraguai. Foi uma guerra envolvendo, integrantes do PCC, traficantes paraguaios, entendeu? Eles entraram em conflito e o banho de sangue lá é algo assustador.
Ele falando em PCC, nesse caso, Júnior, me permita perguntar, pelo menos a gente viu os áudios que foram gravados de alguns assaltos que tiveram em Santa Cruz, que alguns deles não tinham sotaque na nossa região. A inteligência trabalha em cima de uma probabilidade muito grande de duas pessoas como essa, com um armamento como esse, estarem interligados com esse pessoal do sul do país, como por exemplo o PCC ou qualquer outra facção.
É possível, né? Isso aí vai ficar a cargo da Polícia Federal, né? Como o delegado ali, ele frisou bem, são armas de calibres restritos, né? Por isso que eles foram encaminhados para a Polícia Federal lá de Caruaru, não é? Para ser amarrado mais o processo dele, né? A atuação deles em flagrante. E provavelmente vai ser investigado pela Polícia Federal, né, que é a polícia competente para a investigação dessas ações, né, porque envolve banco, né, envolve Caixa Econômica, Banco do Brasil, né, são instituições federais, né? Então, provavelmente, né, Manassés, provavelmente eles fazem parte de uma facção, né?
Muito bem, Júnior, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez, né? Só lembrando que Júnior, no nosso programa, ele não fala exatamente como representante da Polícia Militar, ele é policial militar, mas ele está aqui como participante do programa, comentarista com assunto de segurança pública, que é, de fato, a especialidade dele ao longo da vida. Obrigado, Júnior.
Eu que agradeço.
Vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente tem informações direto de Brasília com Leandro Magalhães e vamos também tratar da nossa política local, daqui a pouquinho no programa Independente.
Atenção você, confeccionista que quer economizar. Venha para a Satex Têxtil e aproveite estas super promoções. Moletom flanelado a partir de R$ 28,40. Moletinho a partir de R$ 29,10. Malha trabalhada de 1,20 m de largura a partir de R$ 35,50. Aqui na Satex você tem mais rendimento, mais economia. Venha em nossa loja e aproveite estas e outras super ofertas. Satex Têxtil, em Santa Cruz do Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores.
Muito bem, vamos então a Brasília, Leandro Magalhães agora ao vivo comigo. Leandro, boa noite.
Boa noite, Ney, boa noite a todos.
Leandro, como é que está os embates no Congresso Nacional, como estão os embates em relação ao presidente Jair Bolsonaro por conta da pandemia? Eu estou perguntando isso porque houve até uma tentativa, né, do Centrão de indicar o ministro da Saúde, isso acabou não acontecendo. Como é que está o cenário agora?
Ney, olha, a situação está um pouco delicada, né? Digamos que houve o primeiro atrito entre o presidente da Câmara e o presidente Jair Bolsonaro. Veja que a nova gestão do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, nem começou ainda, mas esse atrito já começou. Nos bastidores, Ney, corre a seguinte informação, que a indicação dos nomes, né, dois nomes do Arthur Lira para assumir a pasta da saúde, não foi acatada, como a gente viu, pelo presidente Jair Bolsonaro, e isso criou um mal-estar, né? Criou um mal-estar. O governo não seguiu a indicação do Arthur Lira, que é do PP de Alagoas. Então, nos bastidores fala-se que o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara vão dificultar as pautas de votação de interesse do Palácio do Planalto, do governo federal. E isso já começou. Hoje, por exemplo, o Congresso derrubou vários vetos presidenciais, vetos do presidente Jair Bolsonaro. Se eu não me engano, até o momento, 9 vetos. Entre eles, um veto que, por exemplo, o governo não quis dar isenção de impostos para algumas empresas, porque falta dinheiro em caixa, e o que foi que aconteceu? O Congresso Nacional derrubou esse veto. Isso aí, na visão da equipe econômica do governo, é muito ruim, porque os cofres já estão sem dinheiro e agora, nessa condição, o governo vai ter que tirar dinheiro para poder ajudar as empresas. Então, já foi um recado aí do Congresso Nacional, sobretudo da Câmara ao Palácio do Planalto.
Uma pergunta do Manassés está aqui conosco no estúdio.
Boa noite, Leandro. Veja, minha pergunta diz respeito especificamente a essa aproximação do governo Bolsonaro com o Centrão, né? Nessa nova dinâmica agora da política com o ex-presidente Lula aí no páreo, devido a essa negativa do presidente em atender um pedido do Arthur Lira, nesse caso, nós vamos ter apenas ver aí um estremecimento da relação entre o presidente Bolsonaro e o Centrão ou realmente caminha para um desfecho mais difícil na governabilidade do país?
Excelente pergunta, porque tudo vai depender agora como o governo vai agir diante da pandemia, né? Diante desse desafio de vacinar a população o quanto antes. E além disso, tem esse ponto que você citou aí, tem o fator Lula, né? A gente sabe que o Centrão, partidos do Centrão, eram ligados e muito no primeiro mandato do ex-presidente Lula e também no segundo mandato, né? O Centrão se rebelou no governo da ex-presidente Dilma. Por quê? Porque a ex-presidente Dilma não atendeu aos pedidos do Centrão. Vale lembrar que o PP, que hoje é Partido Progressista, que antigamente era Partido Progressista, era um aliado número um do governo Lula, né? nos bastidores aqui, fala-se o seguinte: entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, o Centrão fica com o ex-presidente Lula, é fato. Mas tudo vai depender desse desenrolar aí da condução do governo nesse período de pandemia. O fator econômico também, se a economia do país vai crescer ou não, isso também vai depender muito com o tempo, né? E o discurso do governo é o seguinte, o discurso do governo é que há uma força maior, isso até o próprio presidente Jair Bolsonaro me disse na última entrevista que ele deu aqui no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília. Ele disse que há uma força, há uma tentativa de desgastar o governo dele por parte de alguns governadores e prefeitos que são aliados do ex-presidente Lula. Ou seja, 2022 aqui em Brasília já começou.
César Melo, aqui no estúdio também conosco.
Boa noite, Leandro, querido. Como é que repercutiu a pesquisa do Datafolha que mostrou uma queda considerável, né, na aprovação do presidente Jair Bolsonaro, além da culpabilidade atrelada a ele por essa crise absurda que a gente vive na saúde pública, né? Como é que repercutiu nos bastidores hoje da capital federal essa pesquisa do Datafolha?
Boa noite, César, para você também. Olha, essa pesquisa nos bastidores no Palácio do Planalto, durante o dia, eu conversei com alguns interlocutores do presidente, que disseram que não, que foi um exagero, né? Os 50%, mais de 50%, digamos, 54%. De rejeição. Mas, no entanto, há outros interlocutores, assessores, dizendo que o momento agora é de cautela, porque o número de mortes vem crescendo. Hoje, por exemplo, César, haveria um evento no Palácio do Planalto, e nesses eventos há muita gente no entorno, né? E isso é sempre alvo de críticas. Por quê? Porque é um momento de pandemia que deve se evitar uma aglomeração. Então, esse evento foi cancelado. Já para poder não demonstrar aqui no momento que o número de mortes vai crescendo,
3.149, o governo está fazendo, né? Hoje.
Pois é, e o governo vai fazendo aí eventos com muita gente no Palácio. Então esse evento foi cancelado. Há uma orientação do governo para o governo realmente agora agir com cautela, né? Agir com cuidado, né, nas palavras e até também na exposição. Hoje, por exemplo, vários ministros hoje tiraram uma foto com máscara no Palácio do Planalto. Por quê? Porque o número de mortes vem crescendo. E manter um discurso contrário ao que está acontecendo, isso é ruim para o país, serve para a imagem também do governo. Essa foi a avaliação de alguns interlocutores.
Ô Leandro, semana passada, inclusive, aqui no programa, eu toquei nesse assunto e digo, olha, o governo tem pesquisas internas que mostram que a situação dele está muito grave diante da opinião pública. Por isso, dessa mudança de postura, de Bolsonaro passar a usar máscara, dizer que nunca recomendou cloroquina para ninguém, dizer que nunca falou mal de vacina, colocar um globo terrestre na sua mesa das lives semanais. Ou seja, essa mudança toda não se deu do nada. A equipe política dele, com certeza, vem monitorando a situação e uma pesquisa sendo feita com seriedade, claro que anteviu o que o Datafolha iria mostrar no dia de hoje, né? Além disso, Leandro, surge Lula como um meteoro, não é? Defendendo a vacina, condenando o presidente, enfim, numa postura agressiva que fez com que também, na minha opinião, o governo se visse forçado a mudar a estratégia, a mudar a postura, a mudar os hábitos que contribuíram, sim, e muito para essa situação que a gente vive hoje.
Você está certo. É isso aí mesmo. O fator Lula, né, o surgimento agora do ex-presidente já sinalizando candidatura para 2022, isso mexeu e muito com integrantes do governo. Isso é fato. E sem contar que o ex-presidente, que é muito bem de retórica, ele está usando um discurso que, no momento em que o mundo vive, em que o Brasil está, ora, quem perdeu um parente, um amigo, é inevitável a pessoa não se sensibilizar com a morte, né? Então, isso tudo, ele está usando um discurso que é um discurso prudente no momento, né? Inicialmente, eu volto a dizer aqui, em uma das entrevistas que o presidente Jair Bolsonaro concedeu lá atrás, ficou muito claro que, nas entrelinhas, que quando surgiu o assunto sobre vacina, qual era o medo do governo federal? Era não ter o cuidado e não comprar vacina com o preço lá em cima, que poderia abrir margem para desvio de dinheiro público, né? Então, eles ficaram de olho na corrupção para evitar isso, mas, ao mesmo tempo, do outro lado, perderam o bonde. Por quê? Porque não fecharam o contrato para garantir vacina para hoje. Então, é o que o país está vivendo, né? Esse atraso da vacina, né? Diferente de outros países que, mesmo sem vacina nenhuma, assinaram o contrato lá atrás, né? Acredito que o governo errou nesse aspecto. O governo está sendo muito criticado por isso, porque lá no início ele pensou em não comprar vacinas com preço lá em cima, que abra margem para corrupção ou laboratórios que não apresentem garantias que a população não possa sofrer algum tipo de reação adversa, né? Então a preocupação foi para esse lado, mas agora no momento de pandemia que todo mundo quer vacina, está faltando vacina em vários países, inclusive no Brasil.
Ok, Leandro, muito obrigado pelas informações. Um grande abraço, bom trabalho para você.
Abraço para vocês, boa noite.
São 7 horas e 47 minutos, vou chamar um intervalo rápido e a gente volta trazendo outros assuntos aqui no programa Independente.
Mudando de assunto, a gente fala sobre Maravilha Motos. Sabia que a Maravilha Motos está com uma super novidade? É o setor de vendas digital. Entre em contato conosco da comodidade da sua casa. Aí mesmo você pode pegar o celular e realizar o seu sonho. Olha o WhatsApp, o número 819-9145-1240. Repito para você, 819-9145-1240. Ou fale conosco através das nossas redes sociais. @ Maravilha Motos. Já pensou? Está cada vez mais fácil de adquirir a sua quilômetro com a Maravilha Motos. Tem Maravilha em Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, porque você sabe, Maravilha Motos é a casa da Honda.
Muito bem, estamos de volta. Dois assuntos rápidos aqui, certo? Enquanto a gente caminha para o fim do programa, aqui em Santa Cruz já, né? Rápido, né? Uma hora só, tanto assunto para tratar.
Rápido,
né? Aqui em Santa Cruz, o Ministério Público, ele vai apurar se o prefeito Fábio Aragão cometeu ato de improbidade administrativa ao ter pedido ao governador Paulo Câmara que suspendesse as blitz realizadas pelo Detran no perímetro urbano do município. A informação foi confirmada ao blog do Ney Lima pelo promotor de justiça Ariano Aguiar. O pedido de suspensão das blitz foi revelado pelo próprio Fábio em entrevista à Rádio Polo na última sexta-feira. Confira no vídeo.
Bom, 12 horas e 3 é final aqui do programa, mas uma pessoa aqui deixou o seguinte, viu, Fábio? Fábio, te admiro muito, porém, não entendo como está deixando o Detran levar os veículos de pessoas de bem. Eu vou passar isso aqui porque tem uma reclamação muito grande com relação à atuação do Detran aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E a pessoa coloca aqui que a prefeitura está deixando que o Detran faça isso. Então, é bom, é o espaço que o senhor tem, inclusive, para explicar essa situação, né?
Olha, vê só, o Detran, ele é um órgão estadual, certo? E ele faz blitz periódicas nas cidades de tempos em tempos, certo? Na época que estava tendo blitz aqui, eu passei em Caruaru, estava tendo uma mega operação ali perto do hospital regional. Mas assim, a gente está no período de pandemia e eu entendo que é um momento delicado, é um momento que as pessoas estão com as suas finanças prejudicadas. Então, o que é que aconteceu? Eu fui ao governador Paulo Câmara e pedi que a gente pudesse aliviar essa questão. Ele pegou o telefone lá, ligou, né? E eu desde esse dia que eu não vi mais blitz do Detran aqui em Santa Cruz, não. Eu não tenho notícia mais que houve blitz do Detran aqui em Santa Cruz desde essa época, não. Lembrando que é um órgão estadual, né? É um órgão que faz essas blitz periodicamente nas cidades. A gente não tem... mas assim, devido à questão pandêmica, porque devido à questão social, econômica, eu disse, governador, tire, por favor. E aí, imediatamente, foi retirado. E desde esse dia que eu não vi mais blitz do Detran aqui em Santa Cruz, eu não percebi mais. Uhum. Né? A gente sabe, olha, vamos ser verdadeiros. Né? A gente sabe que é um órgão de fiscalização, que de tempos em tempos, essa fiscalização, ela pode ocorrer. Né? E assim... também evita crimes, a gente tem veículos roubados, e essa é a intenção, né? Mas, nessa questão específica, a gente teve um trabalho aí de usar da situação, da consciência, da sensibilidade, e o governador prontamente atendeu, e a gente não está tendo mais essas blitz aqui, não.
Bom,
Teve uma boa intenção, mas faltou experiência ao Fábio, não foi?
Vamos lá, primeiro, rapidinho. Na última pergunta, né, velho? Na última pergunta. Gente, vamos lá. Primeiro aqui, um ponto. O povo passa o tempo todo pedindo para Fábio interferir junto ao governador para que o governador apele para o Detran, para que o Detran pare com essas blitz corriqueiras aqui na cidade. Aí o que é que Fábio diz? Olha, não é culpa minha, não é culpa do governador. O Detran é um órgão que tem autonomia de ação e o Detran tem um cronograma que vai cumprir esse cronograma. Depois aparece outra versão, que foi um ofício enviado pelo Ministério Público ao Detran para que o Detran fiscalizasse e coibisse o alto número de pessoas sem habilitação ou com documentação atrasada. Aí agora aparece Fábio, no alto da sua inocência política, e solta uma pérola como essa. Primeiro ponto, ele pode ser investigado por prevaricação, sim, que é quando o servidor público usa do seu cargo para obter algum tipo de benefício, coloca o próprio governador numa situação delicada.
Porque ele disse que o governador pegou o telefone na hora.
Que se Pernambuco tivesse oposição de verdade a Paulo Câmara na Assembleia, isso aqui ia parar na Assembleia. Se Pernambuco tivesse uma oposição de verdade na Alep, isso era pauta para a Alep. Como é que pode? O prefeito de uma cidade do interior liga para o governador para que o governador interfira e desmoralize o Detran. Aí vamos lá, mais dois pontos para fechar. De agora em diante, qualquer blitz que tiver aqui, o que é que vão dizer? Fábio, ligue para o governador. Ele resolve. Quando ele quer, ele resolve. Se as blitz continuarem, a culpa vai ser de Fábio e de Paulo, aí sim, a partir de agora sim. E outra, prefeitos de outras cidades vão também ser acionados. O prefeito de Santa Cruz falou com o governador, ele ligou para o Detran e freou as blitz. Por que que em Jataúba, Toritama, Brejo, Caruaru vai ter? É porque o prefeito não tem moral? É porque o prefeito não tem prestígio? Ou porque o governador não gosta da nossa cidade, só gosta de Santa Cruz? Olha o tamanho, olha a quantidade, aliás, de broncas que foram criadas a partir dessa declaração do prefeito Fábio, que a gente percebe. Está longe de ser alguém mal intencionado, agora também está longe de ser ainda um político calejado para certas situações.
Falta a maturação, né? Fábio é alguém, eu não tenho dúvida, da boa intenção, mas falta a maturidade, o tato com, às vezes, a comunicação sobre o que vai falar. Agora, nesse sentido, César, não sei se você lembra, mas tivemos outras polêmicas já aqui também com respeito àquelas mega operações da Receita, da Fazenda, claro, Estadual.
O mundo caiu uma banda.
Lembra disso? Claro. Lá em Pão de Açúcar.
Eu me lembro um programa que eu tive que apresentar num sábado às pressas na Rádio Vale.
Então você tem questões que muitas vezes o governo do estado vem e vem através dos seus órgãos, seja da Receita Estadual, seja através do Detran. E quantos vereadores também naquela época não se colocaram? Eu não lembro de prefeito ou vice-prefeito entrando na questão da discussão que o governo do estado deveria diminuir essa força da Secretaria da Fazenda em Santa Cruz do Capibari porque prejudica o pequeno, a ponto que você lembra que colocaram o Expresso, eu acho que é alguma coisa de uma nota fiscal.
Expresso da Moda.
O Expresso da Moda, justamente para evitar que o comprador saísse de Santa Cruz sem o recolhimento do imposto através da emissão da nota.
Que hoje em dia você consegue essa nota, só basta entrar no site da Secretaria da Fazenda. As mercadorias que a minha esposa e minha cunhada mandam para o norte, para o sul do país, a nota, quem tira sou eu, no meu notebook, e a mercadoria já viaja com todos os impostos pagos.
Então é um assunto que, vez por outra vez, infelizmente, faltou realmente tato nesse momento.
Agora,
na hora de comunicar.
Se prepare, Fábio, se prepare. Próxima blitz do Detran que tiver aqui, vão dizer, prefeito, não resolve se não quiser.
Ok, eu interrompi vocês para dar tempo de colocar ainda dentro da transmissão outro assunto também que gerou muita controvérsia, né? Que foi lá a nível estadual. No decreto aí da pandemia, as concessionárias de veículos foram colocadas como serviço essencial. Ninguém entendeu. E o representante do governo, que estava na emissora de rádio lá do Recife, o Pedro Eurico, secretário Pedro Eurico, também não soube explicar. Acompanhe no vídeo.
Participando pelo Instagram, pelo Fábio Araújo TV, e ela trabalha em uma concessionária. Ela está querendo saber do secretário por que é que as concessionárias foram tidas como serviço essencial, concessionárias.
Foram tidas como serviço essencial. Porque as concessionárias, primeiro, não agrupam muitas pessoas. Segundo, é um serviço essencial para que as pessoas possam exercer o direito de trocar, comprar seu veículo, como também isso funciona para supermercados, para farmácias.
O governo achou que concessionária é serviço essencial, secretário?
Não é um serviço essencial, mas é um serviço rotineiro e que não coloca em risco a vida das pessoas.
Desculpa, mas é muito difícil de entender isso, secretário.
Eu não acho difícil, Fábio. Veja bem, essas são atividades que serão fiscalizadas, acompanhadas a cada momento.
Ok. 12 dias.
Que coisa, né? Ficou mal aí para o secretário, o Pedro Eurico, que é ex-deputado, né? É um político experiente. Esse não pode ser colocado, viu, César, como inocente político, não.
Eu estou só vendo aqui a pasta dele. É secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, né?
Isso não é inocente, não, porque tem carreira política, deputado estadual.
Já tem casca grossa.
Pedro Eurico, na verdade, ele se especializou em ser secretário nos governos socialistas, né? Ele já foi da questão da penitenciária, presidiária, já foi ele. E agora ele atua nessa área.
Teve alguns mandatos, deputado estadual.
Deixa eu te dizer uma coisa,
também.
Rapidinho. É o tipo de fala, é o tipo de declaração que colabora para quem quer desmoralizar esse decreto de Paulo Câmara. E eu não quero aqui dizer de forma alguma, não quero deixar aqui de forma alguma no ar, que pode ser interferência do rico mercado das concessionárias, né? Afinal de contas, tem deputados federais, estaduais, que
agora,
são donos,
que é estranho,
que são donos de redes.
Há uma acusação, César, desculpa, de um jornalista de Pernambuco, esqueci o nome dele, vou pegar aqui, de que seria para beneficiar concessionárias do ex-secretário Bruno Schwamba.
Acredito.
Seria dono.
Não duvido, não.
O jornalista Ricardo Antunes, de Pernambuco, divulgou isso.
É o tipo de fala, é o tipo de declaração desastrosa, né? Desencontrada, negócio desmantelado, danado, que só colabora para quem contesta o decreto de Paulo Câmara. Aí eu imagino quantos carros vão se vender aqui em Pernambuco nesses próximos 6-7 dias úteis.
Pois é. Bom, a gente vai chegando aqui ao final do programa, né? Apenas 2 minutinhos, só falar aqui de 2 sonhos que eu quero realizar em 2021.
Para mim, que você tinha tido.
Não, sonhos que eu quero realizar esse ano de 2021, certo?
Mega Sena.
O primeiro é ser convidado por Ronaldo Pacas para o programa A Noite é Nossa. Ele já chamou um monte de gente, mas não me chama. Acho que ele ficou chateado, porque na aposta eu apostei em Luciano Bezerra, não apostei nele. Mas isso já faz 5 anos, ele deveria ter esquecido.
Mas Ronaldo, ele tem razão em guardar mágoas.
Então, um abraço, Ronaldo, nos estúdios da Vale, certo? Daqui a pouco tem Uma Noite é Nossa. Espero um dia poder realizar esse sonho. O outro sonho é que o pessoal do Instagram lá, da conta do Santa Cruz Ordinária, um dia faça uma homenagem a gente aqui do programa Independente, né? Faça uma homenagem a gente.
Desde que não seja com essas trairagens de botar a cadeira quebrada para o central.
Não, uma coisa legal. Então, eu gosto para... Olha, Santa Cruz Ordinária, eu sei quem são vocês, tá certo? Gosto pra caramba, ó. Vamos fazer parceria, viu? Um abraço a vocês aí também. A você que nos acompanha sempre, boa noite. Boa noite a todos aqui no estúdio.
Vez ou outra, eu mando uma colaboração de fotos do cotidiano pro Santa Cruz Ordinária. São meninas, viu?
Eu sei. Tem uma bem próxima a gente aqui. Um abraço a todos e a gente volta amanhã com mais uma edição do programa Independente.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.